Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. O programa de hoje, o primeiro de 2006, e aproveito a oportunidade para desejar um excelente ano a todos os ouvintes deste podcast. O programa de hoje, dizia eu, tem palavras de grande brilho. As primeiras resultam de uma lenda do povo Apache da América do Norte. Intitula-se A Origem dos Animais Terrestres e Celestes. Vem narrada no famoso livro, muitas vezes utilizado, Rosa do Mundo, 2001 Poemas para o Futuro, uma edição da Assírio e Alvim sob a direção do saudoso Manuel Hermínio Monteiro. A música que acompanha esta lenda é, como sempre, de Luís Pedro Fonseca. Outras palavras que brilharão na edição desta semana dizem respeito às histórias que estão por detrás das frases populares. Uma das histórias surge-nos num conto popular recolhido em Bragança. E outra, imagine-se, é-nos narrada por uma das personagens criadas por José Saramago no seu último romance, As Intermitências da Morte. No início, nada havia onde agora está o mundo. Não havia terra, não havia nada senão escuridão, água e ciclones. Não havia seres humanos, apenas existiam os Actsin. Este era um lugar solitário e inóspito. Não havia peixes, nem quaisquer outros seres vivos. Mas todos os Actsin viviam aqui desde o início. Tinham todas as matérias necessárias para criar todas as coisas. Primeiro fizeram o mundo, a terra, o submundo e depois fizeram o céu. Fizeram o mundo com a forma de uma mulher viva e chamaram-lhe mãe. Fizeram o céu com a forma de um homem e chamaram-lhe pai. Ele olha para baixo e ela olha para cima. Ele é o nosso pai e ela a nossa mãe. O Actsin negro, que era o mais poderoso dos Actsin, fez os animais da terra e os pássaros. Estes disseram-lhe que desejavam ter um companheiro. Queriam que ele criasse o homem. Disseram-lhe: tu não vais estar sempre conosco. O Criador do Mundo respondeu: isso é verdade. Um dia, talvez, irei para um lugar onde ninguém me poderá ver. E pediu-lhes que juntassem todos os objetos que encontrassem. Eles trouxeram pólen de todos os tipos de plantas e juntaram ocre vermelho, barro branco, pedras brancas, azeviche, turquesas, pedras vermelhas, opalas, conchas e uma variedade de pedras preciosas e dispuseram-nas perante o Actsin negro. Este disse-lhes que se afastassem um pouco. Virou-se para o leste, depois para o oeste, para o sul e finalmente para o norte. Com o pólen traçou no chão a silhueta de uma figura semelhante à do seu próprio corpo. Colocou no interior as pedras preciosas e os outros objetos e eles tornaram-se carne e ossos. As turquesas tornaram-se veias, o ocre vermelho sangue, o coral a pele, a pedra branca os ossos, as unhas vieram da opala mexicana, as pupilas dos olhos do azeviche, o branco dos olhos das conchas, o tutano do barro branco e os dentes também da opala. Segurou uma nuvem negra e com ela fez o cabelo. A nuvem torna-se branca quando envelhecemos. O Act Sim lançou vento sobre a forma e ela animou-se. Os círculos concêntricos nas pontas dos nossos dedos indicam o caminho que o vento tomou no momento da criação. E quando morremos, o vento deixa o corpo pelas solas dos pés, onde os círculos representam o caminho do vento ao sair do corpo. O homem estava deitado de barriga para baixo com os braços estendidos, e os pássaros tentaram vê-lo. Mas o Act Sim proibiu-os, porque o homem estava a nascer para a vida. O homem começou a levantar-se, esticando os braços. Não olhem, disse o Act Sim aos pássaros, que estavam agora muito excitados. E é porque os pássaros e outros animais estavam tão curiosos que hoje em dia as pessoas têm curiosidade e tu estás interessado em saber como o homem foi criado.
Os ditados populares têm quase sempre uma história que lhes deu origem, às vezes mais do que uma história para a mesma frase. Palavras de ouro, umas da literatura popular, outra da erudita, contam essas histórias. Neste programa recordamos dois ditados populares, comendo e andando e encanar a perna à rã. O primeiro, e a história que lhe dá origem, é um conto popular narrado no livro Antologia de Contos Populares e foi recolhida em Oleirinhos, Bragança, de Emília Rosa Moraes. O segundo ditado popular é-nos recordado por José Saramago no seu último romance As Intermitências da Morte. Ouçamos em primeiro lugar a história do Comendo e Andando. Havia um lavrador rico, mas muito avarento, que tinha um caseiro humilde e muito honesto. De tempos a tempos, o caseiro ia à casa do patrão prestar contas e este, para lhe mostrar a sua satisfação, convidava-o sempre para comer. No entanto, punha-lhe sempre na mesa um queijo por ensertar e assim o caseiro, como não se atrevia a ensertá-lo, acabava por ir embora em branco. Era o que o patrão queria. E assim o queijo ia durando meses e meses, pois era sempre o mesmo que o patrão lhe oferecia. Um dia, o caseiro, que já tinha um filho graúdo e muito desenrascado, resolveu mandá-lo a ele, à casa do patrão, a prestar contas. E antes de sair, recomendou-lhe: olha, rapaz, desta vez vais tu fazer contas com o patrão. E como lhe levas dinheiro, ele é capaz de te pôr de comer. Mas se te puser um queijo inteiro na mesa, não o insertes, que parece mal. Fazes um pouco de sacrifício e vens comer a casa. O rapaz lá foi. E quando o patrão o convidou, lá estava então o queijo inteiro na mesa. No entanto, a fome era tanta que o rapaz resolveu não seguir as recomendações do pai. Por isso, mal o patrão lhe disse "come", o rapaz puxou de uma navalha e cortou o queijo em quatro partes iguais. O patrão, muito admirado, disse-lhe: olha, que isso é queijo. Bem o beijo, respondeu-lhe o moço. E comeu o primeiro bocado. A seguir pegou na segunda parte e o patrão, mais espantado ainda, foi-lhe dizendo: olha, que este é caro. Mas vale-o bem, disse o rapaz. E lá despachou mais este naco. Quando se estava a aprontar para pegar na terceira parte, diz-lhe o patrão: olha, que só tenho este. Não faz mal, para agora chega, responde o moço. Por fim, ao ver que o moço estava disposto a comer o queijo todo, o patrão foi ao curral onde ele tinha deixado o cavalo e soltou-o. A seguir veio a correr junto dele, no exato momento em que ia já para a quarta parte do queijo, e disse-lhe: olha, que o teu cavalo soltou-se. Se fores depressa, ainda o apanhas. Então o rapaz meteu o último naco do queijo no bolso e disse: bem, nesse caso, vou comendo e andando. E lá foi. O patrão, ao ver ir o queijo todo, um no saco e outro no papo, aprendeu a lição. Daí em diante, sempre que os caseiros o visitavam, passou a pôr-lhes de comer como devia ser. E nunca mais um queijo inteiro.
Encanar a perna à rã é a segunda frase que nos é explicada por José Saramago na sua última obra, As Intermitências da Morte. A Igreja, pela voz do seu cardeal, tinha divulgado que a ausência da morte era temporária. Ela voltaria à sua tarefa de sempre. Não sabia quando, mas tê-la íamos de volta. Porém, o leitor de um jornal... Em carta ao diretor do seu jornal preferido, um leitor declarava-se disposto a aceitar a ideia de que a morte havia decidido adiar-se a si mesma, mas solicitava com todo o respeito que lhe dissessem como o tinha sabido a Igreja. E se realmente estava tão bem informada, então também deveria saber quanto tempo iria durar o adiamento. Em nota da redação, o jornal recordou ao leitor que se tratava somente de uma proposta de ação, aliás, não levada à prática até agora. O que quererá dizer, assim concluía, que a Igreja sabe tanto do assunto como nós, isto é, nada. Nesta altura, alguém escreveu um artigo a reclamar que o debate regressasse à questão que lhe havia dado origem, ou seja, se sim ou não, a morte era uma ou várias, se era singular morte ou plural mortes, e aproveitando que estou com a mão na pluma, denunciar que a Igreja, com essas suas opiniões ambíguas, o que pretende é ganhar tempo sem se comprometer. Por isso se pôs, como é seu costume, a encanar a perna à rã, a dar uma no cravo e outra na ferradura. A primeira destas expressões populares causou perplexidade entre os jornalistas, que nunca tal tinham lido ou ouvido em toda a sua vida. No entanto, perante o enigma, espevitados por um saudável afã de competição profissional, deitaram das estantes abaixo os dicionários com que algumas vezes se ajudavam à hora de escrever os seus artigos e notícias e lançaram-se à descoberta do que estaria ali a fazer aquele batráquio. Nada encontraram. Ou melhor, sim, encontraram a rã, encontraram a perna, encontraram o verbo encanar. Mas o que não conseguiram foi tocar o sentido profundo que as três palavras juntas, por força, haveriam de ter. Até que alguém se lembrou de chamar um velho porteiro, que viera da província há muitos anos, e de quem todos se riam, porque depois de tanto tempo a viver na cidade, ainda falava como se estivesse à lareira a contar histórias aos netos. Perguntaram-lhe se conhecia a frase e ele respondeu que sim, senhor, conhecia. Perguntaram-lhe se sabia o que significava e ele respondeu que sim, senhor, sabia. Então explique lá, disse o chefe da redação. Encanar, meus senhores, é portá-las em ossos partidos. Oh, até aí sabemos nós. O que queremos é que nos diga que tem isso a ver com a rã. Tem tudo. Ninguém consegue portá-las numa rã. Porquê? Porque ela nunca está quieta com a perna. É isso que quer dizer. Que é inútil tentar. Ela não deixa. Mas não deve ser isso que está na frase do leitor. Também se usa quando levamos demasiado tempo a terminar um trabalho. E se o fazemos de propósito, então estamos a empatar. Então estamos a encanar a perna à rã. Logo, a Igreja está a empatar, a encanar a perna à rã, sim senhor. Logo, o leitor que escreveu tem toda a razão. Acho que sim. Eu só estou a guardar a entrada da porta. Ajudou-nos muito. Não querem que lhes explique outra frase? Qual? A do cravo na ferradura. Não, essa conhecemos-la nós, praticamos-la todos os dias. Dois dedos de conversa. Não era preciso, mas alguns visitantes deste programa tiveram a amabilidade de me enviar palavras de encorajamento a propósito da adaptação sonora do romance Raposa, de Aquilino Ribeiro. Alguns referiram a oportunidade de termos colocado na truca duas hipóteses de desenho para as capas do CD. Foi um prazer. Veremos se para o ano há mais presentes destes para a miudagem. Planos já existem. A concretização é mais difícil. Darei notícias. As visitas ao Estúdio Raposa continuam longe do número que atingiram antes do interregno de 4 semanas. Daí que, mais uma vez, isto é que o homem é chato, venha pedir a quem me visita assiduamente que espalhem palavra sobre a existência deste podcast. Até à próxima sexta-feira. Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.